Primeiro, vamos falar sobre a expressão insanidade de cultivo, em chinês, zouwuhumo, ou caminhar no fogo, entrar no demoníaco. Sobre isto, eu posso dizer definitivamente que a expressão insanidade de cultivo vem das obras literárias, ela na verdade não existe. Frequentemente, dizemos que pessoas possuídas, aquelas que estão possuídas por espíritos de baixo nível e que agem loucamente, têm insanidade de cultivo. Mas isso tampouco é insanidade de cultivo. Isso é causado pelo fato de a pessoa não querer fazer coisas boas e sempre pensar em fazer coisas más. Muitas pessoas que não praticam Qigong podem entrar em tal estado, mas isto tampouco é insanidade de cultivo. Também existem pessoas que, particularmente, um espírito que possui uma pessoa tem que ser de nível muito, muito baixo para fazer a pessoa se comportar de forma louca. Se o nível dele é um pouco mais elevado, ele já tem um entendimento desta forma, não vai agir assim tão loucamente. Há também outro estado, e que ocorre quando alguém pratica Qigong e seu Qi fica bloqueado, o Qi sobe ao topo da cabeça e fica circulando lá. Devido a isso, na comunidade de cultivo surgiu o ditado de que se o Qi subir até o topo da cabeça e não conseguir descer, a pessoa terá insanidade de cultivo e, neste caso, ela estará em perigo ou ficará doente. Isso faz a pessoa ficar nervosa e ansiosa, o que a leva a ficar doente de verdade. Isso não é insanidade de cultivo. Digo a todos que Qi não é nada, Qi é somente Qi, que o Qi não pode tratar doenças. Existe Qi no seu corpo e também existe Qi no corpo da outra pessoa. Como um Qi poderia ter controle sobre outro Qi? Como pode existir efeito restritivo entre coisas do mesmo nível? Você usa seu Qi para tratar a doença da outra pessoa, mas no corpo dela também existe Qi. Sendo assim, é o Qi dela que poderia controlar o seu. Então, Qi não pode tratar doenças. Qi não é nada. Não é como as pessoas dizem, isto é, que o Qi tem um poder penetrante a uma distância de 1.000 quilômetros. Ele nunca terá esse alcance. O propósito das pessoas praticarem Qi é purificar os seus corpos no nível mais baixo de cultivo e, ao mesmo tempo, estabelecer algumas coisas que servirão como base, colocar um cadinho na fornalha, coletar o remédio e refinar o dan, um bloco de energia. São coisas que precisam ser estabelecidas neste nível. Algumas pessoas dizem, fique lá fora do auditório que eu vou emitir Qi e você receberá meu Qi através dessa grossa parede de concreto. O que há demais em receber esse Qi? Por ser bastante sensível, a pessoa dirá, eu recebi, eu senti o fluxo de Qi. Na verdade, eu lhes digo, o Qi tem existência física, então é claro que você pode senti-lo. Por que você não pode vê-lo? É porque o Qi se move em outras dimensões, são coisas que se movem em outras dimensões. Você emite Qi aqui, mas nessa outra dimensão, essa parede do auditório não existe. Não há uma barreira. Sendo assim, é claro que o outro pode recebê-lo. Por que algumas pessoas emitem Qi em uma área aberta, mas a outra pessoa não o recebe? Isso ocorre porque, embora seja uma área aberta, há uma barreira nessa outra dimensão. Não é tão misterioso como as pessoas pensam. O propósito da prática de Qi é para se livrar das doenças, purificar o corpo e estabelecer uma base para o cultivo em alto nível. No início, o Qi do corpo é muito turvo, mas vai clareando à medida que se pratica. Depois de um tempo de prática, o Qi se torna um pouco amarelado, e neste ponto se alcança a forma mais elevada da prática de Qi. Se a pessoa continuar a praticar, de repente, ela já não terá mais Qi, ela entrará no estado de corpo branco como leite. Ela não terá mais Qi. Se ela tentar emitir Qi, por ela não ter mais nenhum Qi, não poderá mais emiti-lo. Por quê? Porque todos os poros do seu corpo estão completamente abertos. É como tentar encher de ar um saco de juta. Eu digo que não importa o quanto você tente, você não conseguirá encher nem um pouco. O corpo está completamente aberto. Ele não pode nem recolher nem emitir Qi, não sobrou nada. É claro, somente depois que a pessoa ultrapassa o estado de corpo branco como leite, é que ela pode realmente desenvolver Gong, energia de cultivo. Isso está além do nível de uma pessoa comum. Somente neste ponto, ela poderá restringir uma pessoa comum e tratar doenças. E daí pode ser considerado uma matéria de alta energia. Estou dizendo que esse Qi não é nada. Sendo assim, não é o que dizem. O Qi não tem nenhum efeito restritivo. Uma pessoa só pratica Qi se o seu objetivo com sua prática é purificar o seu corpo, sobretudo na escola tal, ele se move em canais de energia. Depois de o Qi passar pelo ponto de acupuntura Yujin, atrás da cabeça, se o ponto de acupuntura Huizhong, no topo da cabeça, não estiver aberto, o Qi não poderá descer. Então, ele inevitavelmente ficará circulando no topo da cabeça. Mas se forçarmos a sua passagem, ele descerá. É apenas Qi, logo, não pode fazer ninguém ficar doente. Mas alguém está espalhando na comunidade de Qigong a falsa informação de que se o Qi circular no topo da cabeça, a pessoa ficará doente. É claro, o Qi existe fisicamente, então a pessoa sentirá que a sua cabeça está pesada. Existe Qi lá. Então a pessoa pensa que ficará doente. Na realidade, ela absolutamente não ficará doente. De forma alguma, ela pegará uma doença. Então, por que ocorre de algumas pessoas terem tonturas e ficarem com medo, como se elas não aguentassem viver nem mais um dia, e no final elas realmente adoecem? Por que isso acontece? Isso acontece devido aos apegos. Você sabe, uma pessoa pode fazer ela mesma adoecer. É dito que quando uma pessoa fica doente, 70% é psicológico e 30% é doença. Deixe-me dar um exemplo. No passado, havia uma pessoa, foi durante o período da Segunda Guerra Mundial. Eles amarraram essa pessoa a uma cama, então pegaram seu braço e usaram uma faca. Não, eles usaram algo para fazer um arranhão. Não uma faca. Eles disseram, nós cortamos as suas veias com uma faca e você irá morrer por perda de sangue. Então eles abriram uma torneira e deixaram a água gotejar em um balde. Gotejar, cada vez mais rápido, e depois de um tempo, esse homem estava morto. Mas era somente água gotejando. Era água da torneira, não era seu sangue. Eles disseram a ela que suas veias tinham sido cortadas, e como ela estava de olhos vendados, não podia ver. Ela pensou que suas veias tinham sido cortadas de fato, então ela morreu. Neste caso, a morte dela não foi causada pelo seu próprio pensamento? Ou seja, você pode fazer você mesmo ficar doente. Além disso, você sabe que, devido ao nosso cultivo ser de alto nível, ele requer qualidade de iluminação. Quando você pensa que vai ficar doente, a sua qualidade de iluminação não é fraca? Mesmo que você alcance esse estado de cultivo, o seu chi foi até o topo da cabeça, o seu grande circuito celestial está prestes a se abrir, ou seu pequeno circuito celestial está prestes a se abrir, mesmo que você esteja praticando bem. Quando você pensa que está doente, o seu xin-xin decaiu até o ponto de você ser como uma pessoa comum. E se você é como uma pessoa comum, o seu gong não pode mais se elevar. Além disso, é você mesmo que quer ficar doente. Logo, você ficará doente de fato. Na comunidade de cultivo, todos falam deste assunto com um ar de grande mistério. E do que se trata, afinal de contas? Na realidade, nada disso existe de fato. Há também outra questão. Qual questão? É que há muitas pessoas que praticam Qigong, que depois de praticarem Qigong por um tempo, elas mostram ter uma desordem mental, ou que depois de algum tempo de prática ficam parcialmente paralisadas, ou que depois de praticarem Qigong ficam com esse ou aquele tipo de doença. Elas ficam com todo tipo de doenças. Por isso, os outros começam a falar que tal pessoa ficou doente por ter praticado Qigong. Se você tem uma doença mental, eles dizem, é insanidade de cultivo. E eles espalham isso na comunidade de cultivadores. Sabendo ou não o motivo disso, eles comentam a respeito. Na verdade, tudo isso vem da mentalidade de exibição. Eles falam sobre isso para parecer que entendem as coisas. Na realidade, eles não entendem nada. As coisas não são assim de jeito nenhum, e isso também não é insanidade de cultivo. Por que um praticante de Qigong fica doente? Se você é uma pessoa comum, então como não ficar doente? Só porque você começou a praticar Qigong, isso significa que a partir de agora sua saúde está assegurada? Se você é um praticante de Qigong, você também tem que exigir de si mesmo de acordo com os padrões de Xinxin requeridos de um praticante. Você tem que enfatizar de virtude, você tem que elevar seu Xinxin, você tem que ser uma boa pessoa em todos os aspectos, você não deve temer dificuldades. Ao lidar com conflitos com os outros, você deve ser capaz de manter uma atitude mais elevada. Esta é a única maneira de você realmente se elevar, é a única maneira de você se aperfeiçoar e de transformar o seu corpo. Somente quando você alcança esse estado é que o mestre pode mudar o rumo da sua vida. Em outras palavras, reorganizar o curso da sua vida. Porque no curso da sua vida estava no seu destino ficar doente. Estava no seu destino sofrer um acidente, ou talvez uma doença mental. Talvez ficar paralisado e assim passar o resto da sua vida em uma cama. A vida de uma pessoa comum é arranjada dessa maneira. Mas pensem sobre isso. Quantas pessoas que praticam nos parques são cultivadores verdadeiros? Eles realmente querem se curar das suas doenças, mas não querem exigir de si mesmos um padrão de nível elevado. Pelo fato de o Qigong ser sobrenatural, não se trata de um exercício físico. Se você falhar em agir de acordo com esse requisito, você conseguirá se livrar das suas doenças? Se você não se livra das suas doenças, significa que você ainda é uma pessoa que está praticando Qi. Se você não se conduz de acordo com um padrão elevado, você continua agindo como uma pessoa comum. Então você é somente uma pessoa comum. Mesmo que você pratique Qigong, você continua sendo uma pessoa comum. Isso quer dizer que ninguém mudará o curso da sua vida. Sendo assim, no curso futuro de sua vida, ainda haverá doenças, essas tribulações ainda estarão lá, e quando o tempo chegar, você estará destinado a ficar doente. Quando o tempo chegar, ele receberá isso. Quando o tempo chegar, ele terá uma doença mental, ou uma paralisia parcial, ou uma doença mais grave ainda. Terá isto ou aquilo. Ele pode pegar qualquer doença. Isso ocorre porque você é uma pessoa comum. Uma pessoa comum pode não ficar doente? Como praticante de Qigong, você tem que agir de acordo com os requisitos do Qigong. Somente depois de você alcançar esse padrão, poderá purificar o seu corpo. Se você não alcançar esse padrão, certamente você ainda será o mesmo que uma pessoa comum. Ninguém irá mudar o curso da sua vida, e então, quando a hora chegar, você ficará doente. Muitas pessoas não entendem essa situação e pensam que se você praticar Qigong, você nunca ficará doente. E se você ficar doente, elas dirão que você tem insanidade de cultivo, ou se você tiver alguma outra doença, eles dirão que foi devido à prática de Qigong, e eles rotulam isso difamando o Qigong. Não é esse o caso? Pense sobre isso, é razoável? Muitas pessoas, pessoas obstinadas, de mentes limitadas e até mesmo ignorantes, se opõem cegamente ao Qigong. São pessoas que desde o início não acreditam no Qigong. E tem mais. Muitas pessoas, por não saberem realmente explicar o Qigong, espalham essas afirmações falsas que resultam na impressão de que praticar Qigong pode causar insanidade de cultivo. E dessa forma, essa situação surge. Agora mesmo, eu estava falando sobre uma pessoa comum. Mesmo que ele pratique Qigong, isso não fez dele extraordinário. Se ele não puder atingir um padrão mais elevado, ele continuará sendo uma pessoa comum e ele ficará doente da mesma maneira. Esta é a questão. Existe outro caso. Quando alguém pratica Qigong por um tempo, ele pode entrar em algo chamado de estado de Qigong, e as pessoas também dizem que ele tem insanidade de cultivo. Felizmente, na comunidade de Qigong, eles não dizem que ele tem insanidade de cultivo. Entre as pessoas comuns, eles dizem que é insanidade de cultivo, mas na comunidade do Qigong, eles dizem que é estado de Qigong. Que tipo de estado é este? Nos anos mais recentes, esta condição não apareceu porque com a política de reforma e abertura, a mente das pessoas se expandiu. Antes disso, as pessoas consideravam certas coisas como superstições ou não ousavam ouvir ou perguntar sobre elas, porém, são coisas que existem de fato. E fizeram muitas pessoas teimosas perguntarem como podem existir esses fenômenos desconhecidos? Como podem ser explicados? Elas questionam essas coisas. Então, muitas pessoas já consideram que essas coisas não são mais inconcebíveis. Ou seja, a mente das pessoas se abriu bastante e se tornou bem mais ampla. Este estado de Qigong era mais comumente visto há alguns anos atrás, quando o Qigong começou a ser popularizado. Ele surgiu durante esse tempo. Então, por que uma pessoa pode entrar no estado de Qigong? Porque é uma pessoa teimosa, teimosa a ponto de acreditar que o que ela aprendeu na sua vida é a verdade absoluta. Tudo o que ela não aprendeu dos livros de ensino, ou tudo que não está no alcance do seu conhecimento, ela acredita que é idealismo ou superstição. Quando alguém fala sobre o estado de Qigong, sobre fenômenos do Qigong, ela acha que é ridículo. Ela pensa, a sociedade já se desenvolveu até o ponto em que estamos na era da eletrônica, na era dos computadores. Os astronautas já foram para a Lua e estiveram no espaço sideral. No entanto, você ainda continua falando sobre essas antigas superstições nos dias de hoje? É como ele pensa. Na verdade, não é superstição. Se compararmos o desenvolvimento e progresso científico da humanidade com os daqueles seres inteligentes de outros planetas neste vasto universo, não está sequer perto deles. Eu digo que é brincadeira de criança. É como conhecimento de jardim de infância, porque o caminho de desenvolvimento que a humanidade escolheu é muito lento. Eu digo que se nosso caminho de desenvolvimento tivesse seguido o caminho da antiga ciência chinesa, então teria sido muito rápido, porque se investigaria diretamente o corpo humano, a vida e o universo. Se investigaria diretamente essas coisas. Agora, o caminho tomado pelos cientistas é extremamente prático, um no qual só quando eles podem tocar e ver alguma coisa, eles ousam reconhecê-la, fazer algo com ela e pesquisá-la. Então, essas pessoas são muito teimosas, não acreditam em nada. De modo especial, em meados do final da Revolução Cultural, quando o Qigong se tornou popular, a cabeça das pessoas era cheia de materialismo absoluto. Muito bem, então, de repente, uma dessas pessoas entra em contato com o Qigong. É claro, era difícil para ela entrar em contato com o Qigong naquela época. Você não pratica Qigong e o seu corpo não está necessariamente livre de doenças. não pode estar livre de doenças. A medicina moderna ainda não consegue lidar com algumas doenças. Se ela ficar doente, ela irá a um hospital, contudo, eles não serão capazes de ajudá-la. Na verdade, ela nem sequer acredita na medicina chinesa. Se a medicina moderna não pode ajudá-la, então o que fazer? Ela está com muita dor. Alguém doente irá a qualquer médico. Ela vai até os médicos da medicina chinesa, mas eles também não podem ajudá-la. Então algumas pessoas dizem a ela, agora um mestre de Qigong pode curar as doenças. Vai esse mestre de Qigong para que ele dê uma olhada. Então, como último recurso, ela vai até esse mestre de Qigong. A teimosia desse tipo de pessoa frequentemente decorre de uma educação recebida numa sociedade materialista. Ainda que ela seja teimosa, isso não significa que a sua qualidade inata, ou Genji, não seja boa. Talvez sua qualidade inata seja muito boa. Como resultado, nem mesmo as outras pessoas que praticam Qigong se sentirão tão bem quanto ela. À medida que ela pratica, mais se sente melhor. E depois de alguns dias de prática, não só a doença desapareceu, como também, de repente, bum, o seu Tianmu, o terceiro olho, se abre. Porque a qualidade inata dela é muito boa, o Tianmu dela se abre imediatamente a um nível muito elevado. E ela realmente vê os seres e as várias formas de matéria que existem em outras dimensões. Ver isso, para ela, não é uma coisa trivial. Ela é uma pessoa muito cabeça dura, mas que, de repente, entra em contato com essas coisas. Então, o cérebro dela não consegue lidar com isso. Como isso é possível? Todas essas coisas que eu sempre pensei que fossem superstições realmente existem. Ela não consegue lidar bem com isso e, assim, ela entra num estado mental perturbado, anormal. Mas, frequentemente, esse tipo de pessoa é suscetível de ter poderes sobrenaturais. Por isso, muitas pessoas conhecem isso como estado de poder sobrenatural. Mas ela não pode se controlar. Ela pensa que viu o que os outros disseram a ela. Nossa, o que eles me disseram que existe realmente existe. Ela vai a todos os lugares contando isso para as pessoas, mas as pessoas não acreditam nela. E dizem que ela tem insanidade de cultivo. E um monte de outras pessoas teimosas dirão, veja isso, devido a você praticar Qigong, você está com insanidade de cultivo. Mas ela não tem insanidade de cultivo. Depois de um período de tempo, quando ela conseguir lidar com isso, ela ficará bem. Esse estado ocorre simplesmente porque sua mente não pode suportar a pressão. Claro que as expressões faciais dela serão diferentes daquelas de pessoas normais. Ela pode ver um monte de coisas em outras dimensões. Ela pode ver também muitas outras dimensões e muitos seres vivos que estão flutuando lá, voando ao redor dela. Quando duas pessoas estão sentadas juntas e conversando, uma olha para a outra, mas os olhos dela não. Ao falar com você, os olhos dela ficam se esquivando e vagando por todo lugar. Ocasionalmente, quando ela vê certas coisas, ela solta algumas palavras sobre o que está vendo e as pessoas dizem, esse cara está acabado, é desordem mental, é insanidade de cultivo. Na verdade, as outras pessoas não podem ver o que ela vê e por isso não podem entendê-la. Claro que gradualmente ela entenderá, eu não posso ser assim, outros não podem ver. Se eu me comportar assim, eles dirão que eu sou louca. Quando ela mesma entender isso, o problema acaba. É um fenômeno que as pessoas chamam de estado de Qigong. Há outro caso, e é um caso muito sério. Todos os cultivadores de caminhos retos, irão se deparar com isso em maior ou menor grau no início do seu cultivo. Em um pequeno número de pessoas, isso se reflete muito intensamente. Tampouco é insanidade de cultivo. Não se reflete exteriormente, mas causa um caos na sua mente. Esse tipo de pessoa. Mas quando é intenso, quando é muito intenso, muitas vezes também pode se refletir exteriormente. Ou seja, as pessoas têm uma espécie de karma de pensamento. Em seminários anteriores, eu não falei disso nas palestras. Eu apenas disse que o karma, ou yeli, é em si mesmo um demônio. Karma é uma entidade inteligente. Que tipo de coisa é esse karma de pensamento? É que no passado tivemos... Se você falar disso de acordo com as religiões, então será através das inúmeras vidas, mas não vamos falar sobre isso. Vamos apenas dizer que no seu passado, ou durante a primeira metade da sua vida, você pensou muitas coisas ruins. Você gerou muitos palavrões na sua mente, um monte de pensamentos muito ruins ou pensamentos ainda piores. E todos esses pensamentos emanados têm existência material. Se você pensou muito nisso, isso se acumulou e formou um tipo de karma. É também uma matéria negra. É chamada de karma de pensamento. E esse tipo de karma se manifesta mais ferozmente do que os outros karmas no seu corpo. Por quê? porque pode interferir diretamente com o cérebro, porque esse tipo de karma está diretamente ligado ao cérebro. Por exemplo, quando alguns dos nossos estudantes estão aprendendo a prática, no começo eles sabem que o Falun Gong é muito bom. Eles racionalmente entendem que é realmente bom, mas na sua mente sempre surgem pensamentos xingando o Falun Gong, amaldiçoando o mestre, e surgem muitos palavrões e até mesmo não querer aprender. Ele não quer que você aprenda e diz: não aprenda isso, é tudo falso. Ele interfere com a pessoa. Até há casos mais intensos. Esse problema pode aparecer. Algumas pessoas dizem: este Fá é tão bom, eu estou decepcionando o mestre. Elas se prostram diante do mestre. Elas até mesmo vão falar com outras pessoas sobre isso, mas os outros não entendem o que está acontecendo. Esse caso cria um estado exterior que faz as pessoas se perguntarem: será que essa pessoa está com insanidade de cultivo? Algumas pessoas dizem que é possessão por espírito, ou que é interferência de outros demônios, como alguns dos nossos estudantes dizem. Na verdade, não são demônios externos interferindo na pessoa. Isso é causado por seu próprio karma de pensamento. Por quê? Porque todas as coisas nas outras dimensões estão vivas. Esse karma de pensamento, se você quer aprender alguma coisa boa, você precisa ter uma mente clara e pacífica. Precisa purgar todos os maus pensamentos e não pensar em coisas ruins. Você tem que dissolver esse karma, você tem que destruí-lo, tem que destruir esse tipo de karma. Mas ele está vivo. Se você aprender algo bom, você não irá me destruir? Então ele resiste. Porque foi gerado na sua mente, ele pode estar em contato direto com o seu cérebro. Por isso, pode jogar esses pensamentos em seu cérebro. Não aprenda, é falso. E ele fala mal do Falun Gong. Este problema ocorre. É causado pelo karma que sua mente criou no passado. Nos últimos tempos, tem havido muito pouco desses casos. Os alunos que não frequentaram um seminário são especialmente suscetíveis a estarem sujeitos a esta interferência. Mas há um ponto a ser dito, ou seja, o Fá que estamos ensinando hoje é direcionado principalmente ao cultivo do espírito principal, Zui, Wenxin, da pessoa. É para que você mesmo cultive verdadeiramente e obtenha o Gong verdadeiramente, de forma lúcida e consciente. Então, há uma questão. Por que não podemos deixar que pessoas mentalmente doentes venham aqui? É justamente porque elas têm mentes confusas, porque a consciência delas não é clara. Elas não podem cultivar. Requeremos que você mesmo obtenha o Fá e cultive de forma lúcida e consciente. Essa é a única maneira de se fazer isso. Sendo assim, para essa pessoa, se a sua consciência principal, Zui Ishi, entende e diz: me desculpe, mestre, eu não devo fazer isso. Se ela está empenhada em fazer um esforço para se livrar desses maus pensamentos, meus Fashen, corpo de Fá, irão ajudá-la a dissolver esse karma. Meu Fashen irá ajudá-la a eliminar esse tipo de karma, mas não será completamente eliminado. Um pouco dele será deixado, talvez não tão forte. Você terá que controlar a si mesmo. É também um teste para sua qualidade de iluminação. E só então você será capaz de superar isso. E há algumas pessoas que não entendem o que está acontecendo. Se a minha mente está amaldiçoando o Falun Dafa, então o Falun Dafa deve ser ruim. Então a pessoa decai com o karma. Sendo assim, essa pessoa não pode ser salva, porque sua consciência principal não está lúcida, ou seja, não é ela mesma que quer cultivar. Ela própria se afunda. Essa pessoa não pode mais ser salva. Acabei de falar sobre a questão do karma de pensamento e isso é tudo que eu direi sobre isso. Claro, na história existiram também pessoas insanas cujas insanidades foram induzidas nelas para assim fazê-las cultivar. Isso é chamado de insanidade verdadeira. A palavra verdadeira, insanidade verdadeira, significa o cultivo da verdade. Esse é o seu significado interno. No passado, havia monges loucos e taoístas loucos. O ponto principal era permitir que eles cultivassem mais rápido. No estado de loucura, eles podiam suportar sofrimentos que uma pessoa comum não seria capaz de suportar e, desse modo, retornar o mais rápido possível. Mas para fazer isso para alguém, geralmente a pessoa tem que ser especial. Isso não pode ser feito casualmente. Não é permitido fazer isso para as pessoas comuns. No passado, havia pessoas que cultivavam desse jeito. Eu falei deste assunto em seminários anteriores. Aqui não vou falar disso, pois não é um fenômeno comum. Então, não vamos falar sobre isso. Agora, vamos falar sobre o problema da interferência demoníaca na prática de Gong. O que é interferência demoníaca no cultivo? Temos muitas pessoas que poderão se deparar com isso, mesmo no nível mais baixo do cultivo. Ou seja, no nível do Qigong. Algumas pessoas estão praticando Qigong. Para praticar Gong, você deve escolher um ambiente tranquilo. Mas assim que essas pessoas se sentam, o ambiente imediatamente deixa de ser tranquilo. Há buzinas, músicas de discoteca, gritos na escada, um bebê chorando. Enfim, surge todo tipo de barulho. De repente, deixa de ser tranquilo. Ou o telefone começa a tocar, ou alguém vem bater na porta. Não, não é que essas pessoas estão querendo perturbar você. Não é que elas mesmas são demônios. É que um demônio está perturbando você para não permitir que você cultive. Ele está controlando essas pessoas. Eu digo, o ser humano é o mais débil. Para um demônio, é muito fácil controlar os seres humanos. Algumas pessoas têm pensamentos que nem mesmo sabem de onde vêm. O ser humano é o mais fraco. Então, alguns... Vamos dizer que é assim. Uma pessoa pode... Se você tem um passado... As religiões falam de vidas anteriores. Então, talvez... Na sua vida... Bem, vamos dizer da seguinte maneira. Se sua vida não se resume a esta, então, em vidas anteriores, você não teve também atividades sociais em diferentes ambientes e não gerou karma nesse tempo de vida? Talvez tenha ficado devendo alguém, ou maltratado alguém, ou matado alguém, ou feito outras coisas más. Portanto, a karma. Não apenas existir a karma. O karma serve como uma compensação pontual. Mas, no aspecto mental, você incorreu em uma dívida. Então, devido a essa dívida no aspecto mental, você, como as religiões dizem, na sua próxima vida você terá que sofrer da mesma forma e suportar o mesmo tipo de dor. Isso é chamado de retribuição do karma, ou Guan Ye. Sendo assim, quando uma pessoa está cultivando, eu disse que uma pessoa nunca conseguirá praticar o cultivo sem um mestre para ensiná-la. Assim que ele quiser cultivar, esses seres vivos do outro lado imediatamente veem isso claramente. Você me deve e não pagou. Você quer cultivar? Você quer partir? Eles não permitem. Então, eles virão com todo tipo de coisas para perturbar você, para não deixá-lo cultivar. O fenômeno mais comum é o que mencionei há pouco. Eles irão perturbá-lo quando você pratica. Este é um fenômeno comum. Ele também pode ser encontrado no nosso sistema, porém apenas o colocamos em um nível. É refletido em um nível. Então, se você conseguir controlar a si mesmo e se manter firme, então, depois de passar esse nível, não é permitido que outras coisas venham perturbá-lo. Então, é apenas uma manifestação em um nível. Independente da escola que você pratica o cultivo, você encontrará esse fenômeno. Então, além disso, há outros fenômenos. Algumas pessoas viram rostos apavorantes ou fenômenos aterrorizantes que perturbam você e tentam impedi-lo de praticar o cultivo. Eles tentarão todo tipo de artimanhas. Porém, essas coisas são raramente vistas no nosso sistema. Por quê? Porque nós intencionalmente e seletivamente levamos o seu xin-xin e o levamos a tribulações. Então, não são permitidas coisas sem relação com seu xin-xin. O Fashen as intercepta direto e não as permite aparecerem. Mas há outro tipo. Deixe-me abrir um parênteses e mencionar esse outro problema. Nos sistemas taoístas que fazem tanto o cultivo interno quanto o cultivo externo, na escola Buda há também alguns que praticam artes marciais e ao mesmo tempo fazem o cultivo interno. Praticantes de todos esses tipos podem encontrar o seguinte tipo de demônio. Quando estão meditando sentados ou quando estão dormindo, alguém vem para competir com eles, para ver quem é o mais forte, ou até para comparar seus poderes sobrenaturais com eles. Este problema aparece. No entanto, na nossa escola, esse fenômeno basicamente não existe porque não há coisas de artes marciais em nosso sistema. Nós não praticamos artes marciais, então esse tipo de coisa não está presente. Há ainda outro tipo de demônio. É um fenômeno bastante comum. Todo cultivador de um caminho reto irá encontrá-lo. É o demônio da luxúria, ou se. Quando o demônio da luxúria se manifesta, é uma prova muito difícil para uma pessoa comum passar. Se alguém quiser ascender do estado humano comum a um estado sobre-humano, a primeira coisa a fazer é romper com a luxúria. É a prova da luxúria. É claro que também envolve o problema de desejo. Ou seja, se você é um homem, quando você está sentado em meditação, ou se em meditação você não tem concentração suficiente e você não pode entrar em tranquilidade, ou quando você está dormindo em seus sonhos, aparecerá uma linda mulher mas ela estará sem roupas. Se você é do sexo feminino, durante sua meditação ou nos seus sonhos, aparecerá um homem nu. Claro, aqui temos que enfatizar outra questão. Algumas das pessoas sentadas aqui são moças solteiras. Elas não encontrarão algo tão intenso, mas elas também se encontrarão com a tentação sexual. Ou seja, elas também encontrarão essas coisas. Se o seu coração se mover, se você não puder controlar a si mesmo, se você não puder se considerar como um praticante, em um instante você ejaculará. E a essência vital do corpo é usada para cultivar o corpo. Ao mesmo tempo, você não terá passado a prova da luxúria, que é uma prova principal. Eu digo a todos, se você quer tomar o caminho da prática de cultivo, você deve superar essa prova. Você deve passar essa prova. É absolutamente inaceitável se você não puder. Claro, há pessoas que não conseguem. Não se preocupe, se você falhou uma vez, da próxima vez que você for, porque você se arrependerá muito. Depois de falhar, algumas pessoas ficam muito deprimidas e batem no peito de frustração. No entanto, na segunda vez que isso acontece, elas são capazes de se controlar e passar essa prova. No entanto, se na primeira vez você não levar a sério, então será ainda mais difícil para você passar na segunda vez. Na terceira vez, será muito difícil para você passar a partir desse ponto. Será muito difícil de passar, por isso é uma questão muito séria. Quando se sai do estado de uma pessoa comum para um estado sobre-humano, este é o primeiro teste importante que você tem que passar. Depois de eu realizar essa palestra, muitas pessoas vão se deparar com esse problema. Agora que entramos na questão da luxúria e do desejo, vamos fazer uma digressão e dizer algo mais, porque envolve nosso cultivo na sociedade humana comum. Muitas pessoas são casadas, então como equilibrar adequadamente o relacionamento? Se todos nós começarmos a ignorar nossos maridos ou esposas, se todos se tornarem um monge fora do monastério ou uma freira fora do convento, eu penso que, se no futuro todos os chineses praticarem o Falun Gong fazendo isso, não seria o fim do povo chinês? Então, como devemos lidar com esse problema? Temos dito que, para os nossos cultivadores, o principal é cultivar o coração. Não há luxúria entre marido e mulher. Um casal se acostuma com a aparência um do outro, então não há o problema da luxúria. É basicamente uma questão apenas de desejo. Então, como lidamos com esta questão? Estamos dizendo que queremos que você corte inteiramente o desejo? Não é isso. Você pratica Gong, mas talvez o seu cônjuge não pratique Gong. Se um casal se divorcia por causa disso, eu digo que isso não é nada bom. Se no futuro todos os discípulos do Falun Gong se divorciarem, que tipo de situação será essa? Todos iriam para um mosteiro em vez disso? Ou seja, nós ainda devemos manter ao máximo uma situação de vida que é a mesma que as das pessoas comuns. Por exemplo, se você pode ter uma vida conjugal harmoniosa, isso já é bom o suficiente. No entanto, no futuro, outra situação irá aparecer. Contanto que não tenhamos esse apego, possamos tomar isso com leveza e gradualmente dar cada vez menos importância a isso, já é o suficiente. Não deixe isso ser. Algumas pessoas parecem viver só para isso. Não pode ser assim. Então, você deve ter leveza ao lidar com isso. Você deve considerar essa questão mais levemente. No futuro, surgirá o seguinte estado. Se você realmente desenvolver Gong, temos que ser responsáveis por você. A energia de seu próprio corpo também terá certo efeito restritivo. Você sabe que todos nós, sentados neste campo, podemos sentir que a atmosfera deste campo é harmoniosa, serena e compassiva. É o que as pessoas sentem aqui, é muito confortável, nada de ruim vem à mente, é muito puro. Por quê? Porque nós, como cultivadores de um caminho reto, carregamos esse campo em nós. Isso é algo que os outros mestres de Qigong comuns não podem alcançar. Eu me cultivei desse modo. O que eu ensino você a fazer, o Fá que eu transmito a você, é como eu quero que você haja. Se você cultivar de acordo com os requisitos do Fá, o que você desenvolverá por meio do cultivo no futuro também serão coisas muito puras, produzidas por meio do cultivo num caminho reto. E mesmo não sendo intencional, o campo de energia que você carrega também pode ter um efeito restritivo. Por exemplo, frequentemente quando estou em um quarto ou num carro, se eu não disser nada, outras pessoas não terão nada a dizer. Até pessoas falantes terão que realmente colocar seus cérebros para trabalhar antes que possam pensar em alguma frase para dizer. Porque? Porque quando minha mente está em branco, quando eu não estou pensando em nada, todas as pessoas dentro da extensão deste campo serão inadvertidamente contidas. Eu acho que entre cônjuges, se ele ou ela está em seu campo, se você não pensar nisso, ele ou ela não pensará nisso também. Então haverá harmonia. Claro, isso é apenas uma das condições envolvidas. A fim de garantir a sua prática de cultivo, há também outros fatores. Mas como alguém que pratica o cultivo, você deve tomar essas coisas com leveza. Acabei de falar sobre o demônio da luxúria. Este problema é muito explícito. Costumo dar o seguinte exemplo. Quando dei uma aula em Wuhan, havia um jovem de 30 anos de idade. Depois dessa palestra em que eu falei sobre o demônio da luxúria, esse jovem foi para sua casa e quando ele se sentou em meditação, ele imediatamente entrou em profunda tranquilidade. Logo depois, duas figuras apareceram diante dele. Ele me escreveu sobre isso em seu relato de experiência. Não sou eu que estou dizendo isso a vocês, é o que o aluno me escreveu. Ele disse que assim que se sentou em meditação, ele viu Buda Amitabha e Lao Tse. Buda Amitabha estava sentado aqui e Lao Tse estava sentado aqui. Eles olharam para ele, não disseram nada e em seguida desapareceram. Logo depois que desapareceram, do lugar onde estavam, apareceu a figura da Bodhisattva Guanyin carregando um vaso em sua mão. Uma fumaça branca saiu do vaso e de repente transformou-se em várias beldades voadoras. Isto é, jovens celestiais. Essas jovens celestiais eram lindas. Nós não precisamos descrever o quão belas elas eram. Elas eram lindas e dançavam para ele. Você pode imaginar o quão encantadora era a dança dessas jovens celestiais. E elas dançavam para ele. Ao vê-las, uau, ele ficou encantado. Eu estou praticando muito bem hoje, por isso a Bodhisattva Guanyin está me recompensando e fez surgir algumas beldades para eu ver. Assim que ele teve esse pensamento no seu cérebro e se sentindo muito feliz, chua, aquelas beldades, de repente, ficaram completamente nuas. Basicamente, elas estavam fazendo todo tipo de movimentos em direção a ele, acariciando seu pescoço e abraçando seu tronco. O jovem imediatamente se pôs alerta. Isso quer dizer que esse nosso estudante tinha muito boa qualidade inata, ou Genji. Ele imediatamente percebeu. Ele disse, vocês não podem me tratar assim porque eu não sou uma pessoa comum, eu sou um cultivador do Falun Gong. No momento em que ele emitiu esse pensamento, chua, tudo aquilo sumiu. Eles haviam apenas evocado uma ilusão. Então Lao Tse e Buda Amitabha reapareceram. E Lao Tse apontou para o rapaz com seu espanador taoísta e olhando para Buda Amitabha e ao mesmo tempo rindo um pouco, ele disse: este jovem vale a pena ser ensinado. Isso significa que esse jovem é bom e que pode ser ensinado. O significado do que estou dizendo é, em todos os períodos históricos, em todas as escolas de caminhos de cultivo ortodoxos, esta questão é levada muito a sério. Agora, eu vou falar de outra questão, que é a interferência demoníaca da própria mente. O que é a interferência demoníaca da própria mente? É quando um praticante cria certos tipos de imagens ilusórias porque seu pensamento é instável ou seus apegos são muito fortes. Especificamente, por exemplo, o nosso corpo tem campos em todas as dimensões diferentes. E em uma dimensão especial, há um campo. Eu não disse que todas as imagens do universo podem ser refletidas no âmbito do seu campo? Eu não disse que os reflexos também têm existência material? Outro dia, eu disse que até mesmo a sombra de uma pessoa é matéria. Essas coisas também existem de forma material. Então, muito embora essas coisas não sejam objetos reais do universo, dentro do escopo do seu campo dimensional, ou seja, dentro do escopo do campo dimensional que todos nós temos, são substâncias dentro do escopo de seu campo dimensional. Então, elas estão sob controle do seu cérebro. Elas estão sob controle do cérebro da pessoa. Temos muitas pessoas cujos tiamu estão abertos e que sempre veem isso e aquilo nos outros e veem como os outros estão. Na realidade, para muitas pessoas, o que elas veem é produto da própria imaginação delas. Essas coisas aparecem na mente delas, não são reais. Somente quando alguém olhar sem usar o pensamento, sem nenhum pensamento, sem nenhum apego, o que ele vê é real. Isso vale para uma pessoa que cultiva dentro do Fá, dentro do mundo. Esse problema acontece dentro do seu campo. Dou um exemplo específico sobre isso. Duas pessoas assim apareceram, uma na cidade de Changchun e a outra em Pequim. Que tipo de pessoa? No começo ela me respeitava muito e sinceramente queria cultivar o Falun Gong. Conforme ele continuava a prática, o tiamu dele se abriu e ele pôde ver claramente. No entanto, o sentimento de autossatisfação surgiu nele, especialmente porque todos o elogiavam. Muitos dos nossos estudantes não se controlaram e começaram a elogiá-lo. Uau, seu tiamu é realmente incrível, veja isso para mim. E assim por diante. Eles sempre o tratavam desse modo e assim ele foi ficando cada vez mais satisfeito consigo mesmo. O sentimento de complacência surgiu nele e ele começou a pensar que ele era melhor do que todos os outros. Então ele checava coisas para todos e dizia como eles estavam indo. De qualquer forma, se o que ele via era verdadeiro ou falso, é difícil de dizer, pois o nível dele era muito limitado. Desse modo, ele obteve uma imagem inflada de si mesmo. Um dia, ele começou a pensar. Ele pensou, meu tiamu é tão poderoso, melhor do que todos os outros. Provavelmente a minha qualidade inata é melhor do que a deles. Provavelmente eu também sou um Buda que veio à Terra. Eu nunca olhei para mim mesmo. Vou dar uma olhada em mim mesmo para ver se eu sou um Buda que veio à Terra. Oh, minhas roupas parecem com as de Buda. Quanto mais ele olhava, mais ele se via parecido com aqueles Budas. Mas eram coisas transformadas de acordo com a mente dele. Dentro do âmbito do campo dimensional dele, as imagens existentes em outras dimensões estão sob controle da consciência dele. Na realidade, ele próprio queria ter a imagem de um Buda. Por isso, quanto mais ele olhava, mais parecido com um Buda ele se via. Eu sou um Buda! Eu sou um Buda! E assim ele se viu como um Buda. A cabeça do Buda deve ser desta forma. Deixe-me ver se o meu cabelo é desse estilo. Oh, é do mesmo jeito. Isso é uma má notícia. Daquele ponto em diante, o sentimento dele de complacência emergiu. Eu sou um Buda, dizia ele. Nenhum de vocês precisa mais aprender de Li Hongzhi. Apenas aprendam de mim. Eu sou um Buda. Uma dessas pessoas apareceu em Pequim e a outra em Changchun. Claro que, felizmente, todos os nossos alunos entenderam isso. Eles puderam perceber imediatamente que ele não era normal. Mas, claro, isso causou grande quantidade de interferências e danos, pois os alunos que não podiam ver a verdadeira situação, os que não tinham frequentado minhas aulas, foram fortemente influenciados por ele. Na realidade, tudo o que ele via era falso. Foi tudo causado pela transformação de acordo com a própria mente, ou interferência demoníaca criada pela própria mente. Tudo o que ele via no âmbito do campo dimensional dele tinha sido alterado pelos seus apegos. Mas ele achou que foi real. Este é um assunto muito sério. A partir de agora, você deve prestar bastante atenção a este assunto no seu cultivo. Não importa em qual nível seu tiamu está aberto e quais cenas você viu, nada disso é a verdade suprema e fundamental do universo. Os níveis dimensionais são muito elevados. Todas as dimensões que existem no mesmo nível podem ser vistas através de um simples olhar. Mas se você tomar um segundo para observar cada uma, você não será capaz de terminar de ver isso nem um dia inteiro. E não são apenas essas dimensões complexas que existem ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Há também muitas, inúmeras dimensões verticais, e em todas as dimensões também existem diferentes paraísos unitários, uma estrutura extremamente complexa do universo. O que vocês viram é simplesmente nada, muito menor que pequeno. Você não deve desenvolver complacência. Se você quer realmente cultivar, buscar o fruto reto, ou Jianguo, e buscar a perfeição, ou Yuanmen, eu digo que você tem que abandonar todos esses apegos. Além disso, você não pode dizer livremente esses tipos de coisas. Mas falando desta questão, vamos também salientar o outro extremo. O tiamu de algumas pessoas está aberto, mas eles não dizem nada nem ousam falar sobre isso. No passado, na comunidade de Qigong, costumava se dizer que se o tiamu de alguém se abrisse e ele contasse sobre isso aos outros, seu tiamu se fechava. Só que isso não é verdade. Caso contrário, se fosse fechado por causa disso, em primeiro lugar, por que abri-lo então para você? Por que depois que algumas pessoas falaram algumas coisas, o tiamu dela se fechou? Realmente se fechou? Isso aconteceu por causa da mentalidade de exibição. Eles falaram para se exibirem. Em suas palavras, eles estavam tentando se mostrar inferiores aos outros, ou para maldosamente competir com os outros. Ou a mente deles não era reta. Foi isso que fez o tiamu dele se fechar ou ser danificado. Se o Tianmu apenas se fechou, não é tão ruim assim, mas se foi danificado e não houver ninguém para repará-lo para você, você estará acabado. O Tianmu estará todo danificado por dentro, parecerá que é a superfície da Lua coberta de crateras. Terá que ser totalmente reparado para você antes que possa funcionar novamente. Então, digo a alguns dos nossos estudantes para não irem extremos. Por que nós praticamos juntos? É porque nos locais de prática podemos compartilhar um pouco e conversar sobre nossas experiências e entendimentos. Isso ajuda a todos a progredirem juntos. Isso promove esse tipo de ambiente, certo? É assim. Mas se você não ousar falar sobre algo quando você o viu, se você falar sobre isso sem qualquer mentalidade de exibição, se é inteiramente para a troca de experiências, para o cultivo, para progredirem juntos, então eu digo que qualquer coisa que você diga entre os nossos estudantes não é um problema. Se realmente não fosse permitido falar sobre isso, então isso não teria sido dado a você. Ele não teria sido aberto para você. Quando ele se fecha, é sempre porque a pessoa fez coisas más ou se exibiu. Isso é o que faz ele se fechar e ser danificado. É assim. Mas, como um cultivador que está no Fa dentro do mundo, sempre que você olhar para algo, observe isso sem intenção. Não tente extrapolar, não vá intencionalmente além do que você vê, porque assim que você gerar uma intenção, será alterado e o que você verá será falso. Também há algumas pessoas que podem ouvir as palavras de certos seres iluminados. Ou podem sentir as palavras no seu coração ou mente. Há até mesmo esses tipos de situações. Então, algumas pessoas vão e fazem o que foi dito a elas. E assim que elas fazem isso, elas caem e têm um mau momento. Algumas pessoas dizem, o fashion do mestre, o corpo de lei, sempre mente para mim. Dizer que o fashion do mestre sempre mente para você. Você sabe, se o meu fashion deixasse você ver ou ouvi-lo, ou se um ser iluminado deixasse você ver ou ouvi-lo e fosse ensinar diretamente o Fa a você, exceto em situações especialmente perigosas ou circunstâncias extremamente especiais, se eles dissessem diretamente o Fa a você, isso seria divulgar segredos celestiais. Então, eles vão lhe dar uma dica, talvez lhe dar uma dica ou dizer-lhe algumas coisas contraditórias, dizer coisas ambíguas ou utilizar outros métodos, como o uso de palavras que soam mesmo para lhe dar uma dica ou usar outros meios para deixar você mesmo descobrir isso. Eles fazem isso. Por que a pessoa tem que se iluminar? Contanto que haja iluminação nisso, então não está errado. Então, muitas pessoas, quando ouvem isto ou aquilo, acham que é verdade. Eu estou lhe dizendo, todos os que dizem coisas boas diretamente são, na realidade, demônios. Alguém lhe diz, daqui a pouco... É claro que não há esse tipo de fenômeno dentro do nosso sistema, mas há em outros sistemas. Só se nosso estudante não praticar mais o Falun Gong e praticar outros sistemas é que isso também pode ocorrer. Alguém diz no seu ouvido, daqui a pouco, quando você sair daqui, algo ruim vai lhe acontecer, você tem que fazer tal e tal coisa para evitar isso. Ele faz o que é dito e realmente isso é evitado. Ele pensa, o mestre é grandioso, ele me protegeu. Ele acha que é grandioso, você ainda está usando ideias de pessoa comum para julgar as coisas. Pense nisso. Na prática de cultivo, é preciso suportar dificuldades, o karma tem que ser pago. Sendo assim, a pessoa tem que passar por tribulações. Se você evitar tudo isso, como você cultivará? Como sua matéria preta será transformada? Isso não o está impedindo de cultivar? Não é um demônio? Se lhe for dito a hora e o local de todas as tribulações que estão planejadas para você se levar e transformar sua matéria preta, então quando você tiver chegado ao fim do caminho arranjado para você, o seu gong não terá crescido nada. Não é assim? Não prejudica você? Realmente prejudica você. Há também algo mais óbvio. Eles dizem que o bilhete de loteria ser premiado hoje é este ou aquele número, ou falam a você sobre outras coisas vantajosas. Há um pouco de dinheiro e o que você tem que fazer para obtê-lo, o que você tem que fazer para seu supervisor pensar muito bem de você, ou o que você tem que fazer para criar problemas para seus inimigos. Eu estou lhe dizendo, todos esses são demônios. É difícil de as pessoas comuns discernirem. Se está me beneficiando, como pode ser um demônio? Ele está fazendo isso para o meu bem. Por seu bem, você gerará um monte de karma se ouvir e fizer o que ele diz para fazer. Então você mesmo não será capaz de absolutamente se cultivar. Eu disse que em um nível elevado, todos esses princípios têm que ser virados de cabeça para baixo. Agora, vamos falar sobre alguns dos problemas que os praticantes causam a si mesmos porque eles não mantêm seu xin-xin muito bem. Já dissemos que a prática de Gong requer dedicação a um único caminho. Eu não estou dizendo que você deve praticar o Falun Gong. Se você disser, eu pratico o sistema, outro mestre ortodoxo e verdadeiro está me ensinando, e o sistema é muito bom. Então vá em frente e aprenda-o. Nós não somos contra isso. Mas já dissemos, já que todos sentados aqui têm uma relação predestinada, não daria certo se eu não lhe dissesse. Hoje em dia é realmente muito difícil encontrar um caminho reto. No período anterior, houve alguns mestres na sociedade humana comum que educavam discípulos, mas frequentemente eles não podiam obter o fruto reto. Há também Budas terrenos e Taos terrenos, dos quais eu falei ontem, e há também alguns que cultivam nas montanhas e nas florestas, mas o cultivo deles é extremamente fatigante e exigente. Eles têm que cultivar por um tempo muito longo antes que possam desenvolver só um pouquinho de Gong, ou energia de cultivo. Apesar disso, algumas pessoas até pensam, quero ir para as montanhas e para as florestas para encontrar um mestre e aprender. Há pessoas assim entre os que estão sentados aqui. Houve até um diretor de um centro de assistência que queria procurar um mestre para aprender algumas coisas. Eu só estou falando sobre a qualidade de iluminação dessa pessoa. Atualmente, se eu não puder salvá-lo, então nem pense mais em aprender daqui em diante. Ninguém será capaz de salvá-lo. Qual é o propósito do seu desejo de procurá-los e aprender deles? Não é causado por apegos, é causado pela busca de capacidades sobrenaturais, mas elas são apenas um subproduto da prática de cultivo. São coisas que só podem surgir depois que você abandonar esses pensamentos. Você poderia obtê-las através da busca? Então, eu acabei de falar sobre essas pessoas que cultivam nas montanhas e nas florestas. Eles sofrem muito por um longo período de tempo para poderem adquirir um pouquinho de Gong. Alguns deles, eles nem mesmo sabem. Eles pensam que adquiriram Gong pelo cultivo por meio de sofrimento. Na verdade, isso ocorreu porque os apegos humanos comuns deles foram gradualmente desgastados durante um longo período de tempo. Foi por causa disso que o Gong deles aumentou um pouco. Claro, por ser árduo, eles pensam que cultivaram por meio de sofrimento. Eu disse que de Zen, Chan Zen, verdade, benevolência, tolerância, a escola tal cultiva Zen, ou a verdade. A iluminação através de Zen gerou 3.600 caminhos de cultivo. No centro está o caminho principal, o grande caminho, pelo qual se cultiva diretamente até o topo. Na periferia, como uma pirâmide. Pensem sobre isto. Na periferia, eles só podem cultivar até esta altura. Os discípulos são educados de modo diferente por seus mestres. Um cultiva até esta altura e em seguida obtém a iluminação. Outro obtém a iluminação a esta altura e outro obtém a esta altura. E depois de se tornarem iluminados em todos esses diferentes níveis, eles também têm discípulos. Eles só podem elevar o discípulo até esta altura. E ao longo da história, eles têm transmitido dessa maneira. E as coisas deles são bastante complicadas. Quanto mais periféricos eles são, mais extensos são seus ensinamentos, pois quanto mais baixo o nível, mais complicados são seus métodos de prática. Quanto à escola Buda, ela ensina por meio de 84 mil caminhos de cultivo. O cultivo de Shan, ou benevolência, ou bondade, pode despertar compaixão, e assim, eles podem oferecer salvação a todos os seres. Desse modo, eles lidam com um número maior de pessoas. Por isso, geraram 84 mil caminhos de cultivo. Todos eles salvam pessoas. Mas todos os que estão na periferia cultivam para níveis muito baixos. Apenas o central é o Dafa, a grande lei. Existe essa questão. Portanto, mesmo que eles tenham cultivado durante muito tempo e estejam vivendo já há muito tempo, eles não necessariamente são muito elevados. Então, acabei de dizer que a prática de Gong requer dedicação a um único caminho e abordei esta questão. Agora, vamos falar do seguinte. Há pessoas que se dedicam a um único caminho na prática de Gong, ou seja, eles praticam Falun Gong e não praticam nenhuma outra coisa. Mas ao que eles estão tão apegados? Eles não podem abandonar o coração de pessoa comum. Eles sempre querem, assim que eles não se sentem bem, eles acham que a prática de Gong só é boa se for muito confortável e agradável. Assim que eles não se sentem bem, eles não aguentam. Quando não se sentem bem, eles dizem que estão doentes e querem ir a um hospital para serem tratados. Mas depois de irem ao hospital, pensem todos sobre isso. Quando alguns de nossos estudantes vão ao hospital, o hospital não consegue encontrar nenhuma doença, apesar de eles não se sentirem bem. Claro, há simplesmente algumas pessoas que realmente não se iluminam a isso. Quando ele vai ao hospital, depois de ser examinado, é dito a ele que ele tem câncer, mas na verdade não é, apenas para eliminar esse apego. Ao ouvir isso, ele fica morrendo de medo. O que está havendo? Não há cura? Eu devo praticar Gong diligentemente. Talvez assim ele possa abandonar isso. Apenas falei sobre o que isso significa. Nos seminários, eu costumo dizer que não estou disposto a dizer a palavra doença. Para começar, é precisamente causada pelo karma. Alguns dos nossos estudantes entendem isso e pensam, o mestre disse que não é doença, que não é doença. Bem, então vou procurar o mestre de Qigong para que ele veja isso, pois está bastante ruim. E assim ele vai ao mestre de Qigong para que ele veja isso. Claro, porque ele não pode me encontrar, ele vai procurar outro mestre de Qigong. Qual deles é um verdadeiro mestre de Qigong? Qual deles foi designado mestre de Qigong por verdadeiros cultivadores do caminho? Como hoje em dia você pode afirmar que alguém é um mestre de Qigong? Algumas pessoas inventam algo, apresentam isso e se tornam mestre de Qigong. Alguém inclusive pegou coisas do nosso Falun Gong, inventou algumas coisas e alterou outras. E até mesmo tornou-se um mestre de Qigong. Ele não tem nada, nem nunca terá nada. Além disso, está prejudicando o Fa. Ele também enfrentará a retribuição por ter feito isso. Eu só estou apontando essas coisas, ok? E assim ele procura por um mestre de Qigong. Hoje em dia, muitos mestres de Qigong estão possuídos. Eles não têm nenhum Gong. Eles mesmos não têm nada. A única coisa que eles têm é dinheiro. Até mesmo suas células se transformaram em dinheiro. O que acontecerá se esse espírito possessor tratar a sua doença? Pense nisso. Quando são cultivadores de um caminho reto, o espírito possessor range seus dentes de tanto ódio. Eu não posso chegar até você. Normalmente você está sob a proteção de um Fashen. Por isso, se você não vier me procurar, não há nada que eu possa fazer. Mas desta vez, ó jovem, foi você que veio me procurar. Ok, vamos lá, eu vou tratá-lo. Mesmo que ele não tenha intenção má, que não faça nada mal a você, por que o Falun, roda da lei, não intervém nisso? Por que o Fashen, o corpo de lei, não intervém nisso? Não foi você mesmo que se considerou como uma pessoa comum com uma doença? Não foi você mesmo que foi procurá-lo? Foi você que quis. Não é este um problema de qualidade de iluminação? A menos que você seja uma pessoa com uma qualidade inata extremamente boa, ninguém vai intervir nisso. Para um cultivador mediano, depende inteiramente dele mesmo. Se você se iluminar a isso, o Fashen cuidará disso. Se não, então não há nada que possamos fazer. Esse é o princípio. Somente aqueles que são muito especiais, como alguém com uma missão, é que serão cuidados e observados bem de perto. Esse tipo de pessoa não se ilumina a isso. Se a pessoa não se ilumina a isso, o que podemos fazer? Mesmo se ele não o prejudicar, ele fará você se sentir muito mal. Você sabe, no curso do cultivo do Fa dentro do mundo, estamos continuamente purificando os nossos corpos, tentando avançar para o Fa além do mundo. Ontem eu estava falando sobre esse problema e alguém me escreveu uma nota perguntando: o que é uma entidade inteligente? Todas as coisas em outras dimensões são entidades inteligentes. Se o seu Tianmu atingir o nível da visão Fa, no momento que você sair de casa, você verá que as rochas e paredes dirão olá para você e falarão com você, porque elas estão vivas em outras dimensões. Matéria orgânica e inorgânica é uma distinção feita pela humanidade. É uma compreensão da ciência existente. Então, se você encontrar um mestre de Qigong que está possuído por uma raposa, uma cobra ou uma doninha amarela, as mais diminutas partículas do Gong do animal, que também tem Gong, o Gong dele não é alto, mas ele tem algum. E diminutas partículas do Gong dele são como pequenas raposas, pequenas cobras e pequenas doninhas amarelas. Como ele pode aumentar o Gong? Porque dentro do nível muito baixo dele, ele não está iludido pela sociedade humana comum. Por isso pode ver o Fa mais baixo do universo. Ele também pode saber um pouco no nível mais baixo. Claro, que se ele não se detivesse em fazer o mal e cometesse todo tipo de coisas erradas, ele não teria Gong e já estaria morto há muito tempo. Por isso ele também quer cultivar e fazer alguma das assim chamadas boas ações, para que assim ele possa se elevar. Mas é limitado, o Gong dele definitivamente não pode crescer muito alto. Se ele desenvolver Gong alto, ele será morto. Por não ter a natureza humana, ele se tornaria um demônio. Então, vejamos o que acontece. Ele emitirá algo para você. O que ele emite? Claro que se você quer que ele o trate, então você está aceitando. Aonde dói? Vou emitir energia para você. Ele emitirá e encherá o seu corpo com isso. Diga-me, o que você pode fazer sobre isso? Realmente, eu digo a você... Eu lhe digo, é muito angustiante. Havia algumas pessoas há muito tempo atrás. Naqueles tempos, estávamos apenas começando a ensinar nos seminários. E a fim de dar às pessoas a chance para que elas pudessem compreender isso, nós limpávamos essas coisas ruins. E assim algumas pessoas vinham para participar do seminário novamente. A pessoa sabia que tinha errado, e ela participava de novo do seminário e nós ajustamos isso. Quando a pessoa estava sendo ajustada, pequenas protuberâncias apareciam por todo o corpo dela, inchaços vermelhos. Ela sentia coceira e incômodo, eram todas essas coisas saindo. Todo o corpo dela estava frio, eram todas essas coisas. Eu estou dizendo a você, mesmo que um mestre de outra escola trate suas doenças, isso ainda não funciona, porque o que ele emite carrega os princípios da escola dele. Um conjunto de coisas do pouco que há no Fa dele. o fá que há na escola dele, e isso causará interferência também. Todos devem realmente prestar atenção a essas questões. E há pessoas que gostam de ir a adivinhos. Já que você é um praticante, por que você iria a um adivinho? Eu sempre digo que coisas como Feng Shui, a geomancia e a adivinhação baseada no nome ou em mensagens deixadas só dão certo para pessoas comuns. Essas coisas não funcionam para praticantes. Elas não têm efeito em praticantes. Por serem coisas de nível muito baixo, estão no nível do Fá das pessoas comuns. Considerando que o que você cultiva são coisas extraordinárias, há coisas extraordinárias no seu corpo, então essas coisas de nível baixo não funcionam em você, não têm efeito em você. Mesmo assim, temos alguns que simplesmente gostam de saber o futuro. Quando você vai a um adivinho, você não está se posicionando como uma pessoa comum? Claro, algumas pessoas pensam, eu não quero saber o futuro sobre a minha vida pessoal. Então, elas vão a adivinhos para saber o quão alto é o gong delas ou quando elas alcançarão o fruto reto. Diga-me, essas coisas podem ser adivinhadas? A pessoa que lê sua sorte tem um nível menor que o seu. Um vidente poderia adivinhar tudo sobre você? Além disso, quando eles leem a palma da sua mão, o seu rosto, os 8 caracteres do seu horóscopo, ou usam o livro das mutações, ou o Zoi, para adivinhar as coisas, eles não estão simplesmente usando padrões e teorias para ver algumas coisas sobre vocês e que existem na superfície? No entanto, seu destino, a sua vida, já foi rearranjada. Essa vidente é capaz de ver isso com exatidão? Eles não têm permissão para ver isso com exatidão. Se eles pudessem realmente ver isso com exatidão, e se lhe dissessem que você teria tal e tal tribulação, então essa tribulação arranjada para você pelo mestre seria em vão. Você saberia de tudo e se esquivaria dela, e assim o próximo passo seria mais difícil para você passar, porque você não se elevou no cultivo. Você foi omisso nisso. Portanto, as pessoas não têm permissão para verem essas coisas. Mas uma vez que ele veja alguma coisa, você acreditará nele. E uma vez que você acreditar nele, se ele lhe disser que acontecerão coisas boas a você desenvolverá o apego da complacência. Diga-me, a complacência não deve ser eliminada? Se ele lhe disser que acontecerão coisas ruins, você desenvolverá o apego do medo. Diga-me, depois que você desenvolver o apego do medo, ele também não terá que ser eliminado de você. Quando esses apegos são desenvolvidos desnecessariamente, eles não causam dificuldades ao seu cultivo, não geram dificuldades desnecessárias para você. Deixe-me dar um exemplo. No passado, havia uma história no budismo. Houve uma pessoa que cultivou e alcançou o estado de Arhá. Você sabe, para alcançar o estado de Arhá, você realmente tem que passar por uma etapa de dificuldades e fazer um tremendo esforço. Então, quando ele alcançou isso, ele ficou contentíssimo. Sim, eu me cultivei em um arhá. No momento que ficou muito contente, ele caiu. Foi porque sua complacência emergiu. Quando alguém se cultivou para o nível de arhá, sua mente não pode ser mais movida. E ele não deve ter sentimentos humanos comuns. O apego da complacência surgiu e ele caiu. Uma vez que caiu, o que poderá fazer agora? Ele não precisará cultivar novamente? Então ele cultivou outra vez até aquele nível. Então pensou, na última vez eu fiquei excitado e caí. Dessa vez é melhor eu não ficar alegre. Porém, ele ficou nervoso e hesitante, e assim que pensou dessa maneira, caiu novamente. Caiu porque ficou com medo. O medo também é um apego, então ele caiu novamente. Ele não deveria ter ficado com medo. A prática de cultivo é um assunto muito sério. Você não pode permitir que um relaxamento nos padrões estabelecidos para si mesmo arruinem o seu futuro. Claro, alguns de nós que... Bem, falando de adivinhação, também temos algumas pessoas que não só vão a adivinhos, como também querem adivinhar para os outros, como se elas fossem muito capazes. Muitas pessoas, como eu disse outro dia, gostam de estudar o livro das mutações. Com qual finalidade? Seria só para os seus empregos ou para a sua pesquisa acadêmica? Vamos apenas falar sobre essa pessoa que gosta de fazer adivinhações. Ela segurará a mão de alguém e lerá a palma da sua mão. Ele pega uma pessoa aleatoriamente e começa a contar-lhes coisas, como se soubesse muito. Eu penso que você não deve dizer coisas casualmente às pessoas. Se você é um cultivador do Falun Gong, como seu Gong Li, potência de Gong, está continuamente subindo, você terá certa energia. Já que você é um cultivador de um caminho reto, todo mundo respeita você. Mesmo que você sinta que não tem Gong ou capacidades sobrenaturais, o seu nível não é necessariamente baixo. Quando você alcança um determinado nível no cultivo, incluindo no cultivo, no Fá dentro do mundo, você tem que prestar atenção ao que você diz. Ontem, eu falei sobre o cultivo da fala. Se você não tiver cuidado, você gerará karma. Algo que era originalmente incerto, se você disser que acontecerá, talvez se torne fixo. O que não era para ser assim, mas uma vez que você diz, Talvez seja assim. É porque quando o cultivador está em um determinado nível do Fá, ele é o mesmo que este Fá. Então, as coisas que você disser dentro desse nível do Fá, ou abaixo desse nível do Fá, então as coisas dentro dos níveis abaixo, ou nesse nível, mudarão. Portanto, há esse tipo de fator envolvido. Por isso, eu falo sobre o cultivo da fala. Isso é muito importante. Se você disser coisas casualmente, se você arrastá-lo e disser a ele, você tem uma doença. Bem, para começar, as doenças das pessoas comuns são coisas incertas. Se você disser, você tem uma doença em tal e tal lugar. Assim que você disser isso, a doença não só surgirá, como também será difícil de curar. Você a fixou lá. Um desastre vai acontecer a você. Ou tal pessoa de sua família vai viver até tal e tal idade. Você fixa as coisas para ele. Assim, você não está fazendo coisas erradas e gerando karma. Você tem um nível mais elevado de Fai, princípios que você deve manter para si mesmo. Portanto, fazendo isso, você não está se conduzindo bem. Claro, os pequenos caminhos mundanos sempre existirão. Mas são coisas relacionadas a praticantes de outros sistemas ou de outras pessoas. Contudo, eu digo que, como um cultivador da grande lei, Tafa, você tem que estabelecer requisitos estritos para si mesmo. E a outra questão é que muitos de nossos estudantes gostam de ser amigos de praticantes de outros sistemas de Qigong. O desejo de buscar o tal parece existir no coração de todos. Mas como já dissemos, os caminhos retos e os caminhos do mal não podem ser separados. E já não podem ser distinguidos hoje em dia. Todo mundo sabe que no passado isso não era permitido. Monges não tinham permissão para entrar em contato com outras religiões. E as outras religiões, por exemplo, a religião do budismo, considera o taoísmo, o cristianismo e todas as outras religiões como sendo caminhos do mal. A religião do taoísmo também considera todas as outras religiões como caminhos do mal. E as outras religiões também consideram as demais religiões, inclusive o budismo, como caminhos do mal. Todos eles são caminhos ortodoxos. E todos os seus seres iluminados sabem disso. Então, por que eles dizem isso? É porque o homem está muito iludido e na ignorância. Se eles dissessem que são todos caminhos retos, logo em seguida as pessoas misturariam o cultivo de diferentes caminhos e isso os bagunçariam. Sendo assim, eles chamam os outros caminhos de caminho do mal, fazendo discriminação contra eles, não aceitando eles, e assim eles protegem efetivamente suas próprias escolas de serem alteradas. Alguns praticantes de Qigong até pensam, olha, por que os monges não praticam Qigong? É necessário dizer que são pessoas que cultivam de acordo com o caminho de cultivo de Sakyamuni. Como você sabe que eles não praticam? Essa é a forma de cultivo deles. Esse praticante de Qigong também poderia pensar, se os monges praticassem Qigong, isso seria ótimo. Eu me tornaria um monge, iria a um templo e ensinaria Qigong a eles. Fazendo isso, você estaria prejudicando a escola de cultivo deles, não é? Pense nisso. Suponha que todas essas coisas tivessem sido misturadas nos templos dos budistas. O budismo poderia ter atravessado 2.500 anos até os dias de hoje sem nenhum declínio. Ele já teria sido distorcido a ponto de ser irreconhecível, já a meio caminho disso. E seria difícil de saber o que ele já foi um dia. Foi o que aconteceu com a religião do hinduísmo. Já não se pode saber como foi sua origem. Essa é a questão. Então, como cultivadores verdadeiros, se você está praticando Qigong, eu não vou interferir. Se você disser que você não quer praticar para níveis elevados, que só quer ser uma boa pessoa e praticar Qigong, então eu não interferirei. Este grupo de pessoas não está incluído. Nós estamos falando do grupo de pessoas que realmente querem cultivar para níveis elevados. Neste caso, você tem que ser verdadeiramente responsável por si mesmo. Tente manter o mínimo de contato com praticantes de outros Qigong. Sem importar o mestre de Qigong ou se o praticante é destro daquele sistema de Qigong, tente evitar o contato com ele. Claro, se são simplesmente pessoas comuns medianas que praticam outros sistemas de Qigong, não será um problema. Primeiro, porque eles não têm nada neles. Na verdade, mesmo que eles tenham espíritos possessores, se você não aceitar os princípios deles, as coisas deles, eles não poderão prejudicá-lo, de modo que não será um problema. Se você trabalha no mesmo escritório que a pessoa, ou se seu cônjuge pratica outro Qigong, isso não terá qualquer efeito sobre você. No entanto, ele pode ter medo de você. Ele pode dizer que seu sistema de Qigong é mau. Já que ele tem medo de você, ele vai fazer acusações sobre você. Ele não dá importância ao Xinxin. Ele falará mal do Falun Gong. Sei que alguns de vocês sentados aqui podem ter o seguinte pensamento. Eu nunca tinha assistido a nenhuma palestra de Qigong. Eu não me interessava pelas coisas do Qigong. Antes de eu participar desse seminário do Falun Gong e de ouvir o Mestre Li falar sobre este Fá, eu nunca pensei que o Qigong pudesse ser tão extenso e profundo. Quando outros mestres de Qigong realizarem seminários, eu também irei escutar. De agora em diante, eu vou a tais eventos para saber mais sobre essas coisas. Digo-lhes que não há nenhum outro mestre de Qigong que realiza palestras como eu. Nenhum outro mestre de Qigong Muitos mestres de Qigong são de caminhos do mal, e alguns deles também realizam palestras. Inclusive mestres de Qigong que eram relativamente retos no início e que ainda estão publicamente ativos, no entanto, eles já estão decaídos. Eles já não têm qualquer Gong. Esse mestre não pode afastar espíritos possessores. Não há espíritos possessores no corpo dele, mas há em seu Gong, energia de cultivo. Quando ele forma um campo, há todo tipo de coisas nesse campo. Ele não pode afastá-las, por isso ele não se atreve a expulsá-las. Ele chama todas essas coisas de seu mestre. Todos seus amigos interiores são seus mestres. Então, todos devem prestar atenção a esta questão. Claro, se você não quer cultivar, então não nos importamos com o que você faz. Dizemos que querer cultivar verdadeiramente é um assunto muito sério. Certifique-se de se dedicar a um único caminho. Não se descuide, não entre em contato com essas coisas. Algumas pessoas dizem, bem, eu só quero ouvir o que eles têm a dizer. Eu não estou indo para aprender as coisas deles. Se você ouvi-los, você não está buscando isso? Certo? Para ouvi-los, você não tem que usar seus ouvidos? Tudo bem, vá em frente e ouça-os. Eles vão colocar essas coisas em você através dos seus ouvidos. E ao voltar para casa, você se sentirá doente e seu gong estará bagunçado. Há esse tipo de problema. Há alguns que gostam de ler livros. Eles leem todos os tipos de livros de Qigong. Nos últimos seminários, eu falei sobre essa questão. Eu dei o seguinte exemplo. Um estudante cujo Tianmu, terceiro olho, estava aberto, me viu ir à casa dele. Ele disse que quando eu cheguei à sua casa, eu fiquei na porta de entrada e não entrei. Ele disse, mestre, por que você não entra na minha casa? Nesse momento, meu fashion, ou corpo de lei, disse a ele, há muitas coisas no seu quarto. Claro, ele não podia dizer que coisas eram, porque ele só podia dar uma dica. Ele disse, há muitas coisas no seu quarto, e então foi embora. O estudante lamentou isso. O mestre veio, mas por que será que ele foi embora? O mestre não deveria me proteger? Por que ele se foi? Há muitas coisas no meu quarto. Ele pensou, o mestre não disse que para garantir que você possa praticar, depois de limpar o seu corpo, ele limpa o seu ambiente e todas as coisas ruins na sua casa? Que o campo inteiro é limpo? O mestre disse que será limpo. Então, como há tantas coisas no meu quarto? Ele não conseguia entender. Quando ele estava pensando sobre isso, ele olhou ao redor do seu quarto e logo entendeu. O quarto dele estava cheio de todo tipo de livros caóticos de Qigong. Eu disse que muitas pessoas com o Tianmu aberto já viram que cada palavra no nosso livro é o meu fashion. E visto no nível superficial, cada palavra é um falun. Então, quando uma pessoa doente o segura, ela se sente muito bem. Meu ponto é que não sou só eu que posso fazer isso. Outros livros de Qigong também são assim. Por exemplo, se a pessoa está possuída, se um mestre de Qigong está possuído, o espírito possessor nele fará que ele escreva coisas e cada palavra será uma pequena raposa, uma cobra ou uma doninha amarela. São coisas caóticas, tartarugas, gigantes e coisas do tipo. São todas coisas assim. Diga-me. Se o seu quarto inteiro está assim, quantas dessas coisas não há lá? Incontáveis, certo? Essas coisas são assustadoras. A prática de cultivo requer dedicação a um único caminho. Essas coisas, se você não acredita no que eu disse, os livros de Qigong de hoje em dia são simplesmente copiados uns dos outros. Onde há livros para cultivo do tal, um livro sobre cultivo verdadeiro? Para começar, o cultivo do Qigong é apenas para a saúde e boa forma. Somente quando o ensinamento vai além desse nível é que se torna uma prática de cultivo verdadeira. Onde há algo assim? Atualmente, eu estou guiando pessoas para níveis elevados e verdadeiramente ensinando coisas de cultivo. Existe um único mestre de Qigong que ensina práticas de cultivo? Em outras palavras, mesmo que sejam boas, não passam de práticas de Qi. No entanto, é muito difícil saber se é algo bom ou ruim. Um monte de coisas são ruins. Tivemos um estudante que estava folheando um desses livros. Ele leu uma frase e pensou, sim, isso faz sentido. E assim ele aceitou aquilo. Assim que ele falou que fazia sentido, as palavras se transformaram em uma enorme cobra piton. E ela saltou imediatamente para fora e se enrolou nele. Ele ficou lutando para se livrar dela, gritando meu nome. Em outras palavras, essas coisas são muito complicadas. No período final do Fá, a sociedade humana está bastante complicada, caótica e corrupta. Essa é a situação atual. Então eu digo, é melhor você não entrar em contato com essas coisas. Muitos de nossos alunos limparam essas coisas, queimaram-nas. Algumas pessoas pensam, e a compreensão delas é bastante elevada. Elas dizem, eu estarei prejudicando a quem eu der essas coisas. Acabamos de falar sobre a questão de os praticantes poderem criar um monte de problemas para si mesmos se o xinxin deles não for reto. É claro que quando ensino seminários em várias regiões, discuto seriamente esta questão com os representantes locais do Qigong. Eu digo que no meu sistema, o que estamos fazendo é prática de cultivo genuína. Não é o Qigong de baixo nível. Não é como outras coisas para se curar e manter boa forma. É prática de cultivo verdadeira. Ensinar uma pessoa é muito difícil. Limpar o corpo de uma pessoa é muito difícil. Elevar tanto seus pensamentos como seus valores morais é muito difícil. Salvar uma pessoa é muito difícil. Mas arruinar uma pessoa é apenas uma questão de instante. Levar nossos estudantes para participar de outros seminários de Qigong ou para fazer outras coisas é corromper e danificar nossa escola. Por isso, não cooperamos com alguém assim. Agimos assim em todas as regiões. Salvar uma pessoa é muito, muito difícil. Para purificar o corpo de uma pessoa, eu tenho que enviar uma grande quantidade de Gong. Agora vou falar de outro problema da relação entre as religiões originais e as chamadas novas religiões. Vou falar brevemente sobre a questão dessa relação. Você sabe, as religiões atuais são simplesmente algo realmente caótico. Há uma religião nos Estados Unidos que é chamada diretamente de satanismo. É simplesmente chamada diretamente de satanismo. Sabemos que há uma grande quantidade de religiões que estão sendo disseminadas. Em alguns lugares, em outros países, em um país há milhares de diferentes tipos. As pessoas acreditam em qualquer coisa, elas acreditam nisso, elas acreditam naquilo, por isso já está tudo muito confuso. Além disso, algumas pessoas que são religiosos leigos ou que possuem alguns conhecimentos do budismo e que também fundaram seitas e as estão espalhando. Essas pessoas mesmas não sabem que estão destinadas a ser demônios, a causar danos às religiões, a causar danos ao budismo, a causar danos a... O Qigong também não é uma terra de pureza. Há sistemas de Qigong falso e espíritos possessores que vieram para causar danos. É igual. O Qigong em si mesmo é prática de cultivo. Portanto, há um monte de falsas religiões. Elas estão se expandindo continuamente e algumas até mesmo se infiltraram em nosso país. Por isso, todos não baixem a guarda. A região de Guangzhou é a porta do sul, por isso essa região entra em contato com tudo isso. Eu tenho ensinado seminários ao longo destes últimos dias, por isso tenho me encontrado com algumas pessoas, tanto do Ocidente como do Oriente, inclusive estrangeiros, que me trouxeram livros religiosos e me pediram para dar uma olhada para reconhecer essas doutrinas. Eles perguntaram como essas coisas eram. Eu só preciso pegá-lo e folheá-lo para saber o que é. É tudo escuro por dentro. Eu digo que todas elas são religiões malignas. Podemos afirmar que as religiões que surgiram depois das religiões originais são todas religiões malignas. Eu sei que o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, o budismo e o taoísmo, todas elas estão entre as religiões ortodoxas. Os seres iluminados das religiões ortodoxas provêm salvação para as pessoas. Por que elas apareceram quando eles fizeram isso? Descobrimos que em cada período histórico, isto é, em todos os períodos em que a civilização humana apareceu, nós falamos sobre civilizações pré-históricas, certo? Em cada ciclo de civilização pré-histórica, houve seres iluminados salvando pessoas. Isso vem acontecendo o tempo todo, ciclo após ciclo. Sempre que houve um ciclo de civilização em alguma região, seres iluminados desceram para salvar as pessoas, para ensinar as pessoas a como se comportarem. Isso era transmitir o Fa, ou a lei, ao coração das pessoas. Quando é o período final do Fa, sobre o qual Sakyamuni falou? Quando o período final do Fa chega, as pessoas não têm mais nenhum Fa deixado nos seus corações. Já não há nenhum Fa nos corações das pessoas para contê-las. Por isso, elas não se detêm diante de nenhum mal. As leis externas são apenas para vigiar as pessoas, mas quando elas não estão sendo observadas, ainda cometem delitos. É porque nos seus corações elas não pensam na bondade. Elas não estão tentando ser boas no interior dos seus corações. Este é o período mais perigoso. Então, para evitar que as pessoas se degenerem precocemente em cada período, assim que a humanidade desenvolve uma civilização, há seres iluminados que vêm para salvá-las, para salvar as pessoas. Como você pode ver, Sakyamuni, Lao Tzu e Jesus foram pessoas do mesmo período, aproximadamente o mesmo. Então, esse era o propósito. Então, por que dizemos que essas outras religiões são religiões malignas? É porque algumas pessoas têm certa qualidade inata e podem ver coisas com o seu Tiamu. E há também algumas que estão possuídas por espíritos possessores. Elas ficaram conscientes de algumas coisas e então elas, no começo, elas não se opunham ao budismo original ou às outras religiões originais. Depois de terem visto algumas coisas, elas começaram a dizer às pessoas: realmente o que as religiões dizem é verdade, todos nós devemos segui-las. À medida que elas falavam sobre isso, as pessoas começavam a aprender delas. Em seguida, elas começaram a se ver como líderes religiosos e depois fundaram tal e tal religião. Talvez o propósito inicial delas não era ruim, mas mesmo aqueles cujos propósitos iniciais não eram ruins, ainda assim eram ruins. Por que digo isso? Porque as pessoas passaram a acreditar nelas e acabaram deixando de acreditar nas religiões originais. Porém, as religiões originais podem prover salvação às pessoas. E além de salvar as pessoas, elas podem ensinar as pessoas a como serem boas. Mas essas outras religiões não têm a capacidade de salvar as pessoas. O que elas ensinam não é o Fá. Além disso, elas não têm nenhum lugar lá em cima para salvar as pessoas. Você sabe, todo ser iluminado tem o seu próprio, como dizem no Ocidente, reino celestial. No budismo é dito que todos eles têm o seu próprio paraíso. Buda Amitabha rege o paraíso da felicidade suprema. Buda Yoshi tem o paraíso cristal. E há o paraíso Lotus, o paraíso Falun e assim por diante. Todos eles têm seus próprios paraísos. Eles podem oferecer salvação nos seus próprios paraísos. Mas para onde essas pessoas salvam um humano? Elas são completamente incapazes de oferecer salvação. Nem elas mesmas têm um lugar para onde ir. Posso lhe dar um exemplo. Você sabe, no sul da China, na China central, no norte da China, a seita que mais está se espalhando amplamente é chamada de seita Guanyin. Ela diz que é de Taiwan e mostra um monte de certificados para enganar as pessoas. Esses certificados não foram emitidos por pessoas comuns? Na verdade, ela é uma refugiada vietnamita. Ela veio ao nosso país para andar por aí enganando as pessoas. Ela engana e ludibria as pessoas. Ela chama a si mesma de seita Guanyin, absolvição. Ela concebe as pessoas à absolvição. Depois que ela tira a culpa de uma pessoa com as suas mãos, ela supostamente deve dissolver o karma da pessoa e supostamente a pessoa não tem mais nenhum karma depois disso. Ela vai a todos os lugares, trapaceando e enganando as pessoas. Pensem todos sobre isso. Se uma pessoa realmente não tiver karma, o que ela será? Todas as misérias humanas vêm do karma. Se você não tivesse nenhum karma, quando você andasse pela rua, até mesmo as pessoas que você não conhece sorririam para você. Você não teria nenhum sofrimento. É possível aos seres humanos não ter nenhum karma? Se a pessoa não tivesse mais nenhum karma, ela já não seria um ser iluminado? Todos os cultivadores têm que superá-lo. Se você dissolvesse de fato todo o karma de uma pessoa, então você teria realmente feito uma coisa má. O karma de uma pessoa pode ser transformado em virtude. Se você dissolver todo o karma para alguém, se dissolver ele todo, quando dissolvemos o karma de alguém, fazemos isso de acordo com a altura que a pessoa pode cultivar e com a sua capacidade de xin-xin, de suportar e tolerar. Nós dissolvemos o que ela não precisa. Então, essa seita está enganando completamente as pessoas. Aceita Guanyin. Você sabe, o Bodhisattva Guanyin, Bodhisattva Dashiji e o Buda Amitabha são os três santos do Oeste. É como a religião ensina. Eles são do caminho da terra pura. Poderia a Bodhisattva Guanyin ser como uma das pessoas comuns da sociedade comum e dizer: eu não gosto mais de vocês, eu vou passar a fazer as coisas sozinha. Vou ser independente e estabelecer uma seita Guanyin. Eu não vou mais ficar com vocês. Como uma coisa assim poderia acontecer? Ela tem as restrições do seu Fá. Se ela não for boa, ela decairá. Não é algo mal, até mesmo na superfície? Usando capacidade sobrenaturais, nós vimos, não só eu, muitos dos nossos estudantes também viram. Assim que eles pegaram o livro dela e deram uma olhada, eles já sabiam que essa pessoa tinha vindo do inferno. E nas suas costas ela carrega uma raposa cega de um olho. Isso faz que um dos olhos dela também sejam ruins. O que está escrito no livro dela soa muito nobre e digno, que ela está salvando as pessoas. No entanto, é tudo falso. É totalmente escuro por dentro. É muito fácil ser enganado. Se fosse para ela dizer que ela... Hoje em dia, as pessoas têm a capacidade de distinguir e podem pensar por si mesmas. Por isso, se ela não fizesse as coisas parecerem nobres e elevadas, ela não conseguiria enganar as pessoas. Por que falei deste assunto? Você sabe, o principal alvo dessas coisas são os praticantes de Qigong. Geralmente, os praticantes de Qigong querem buscar o Tao. Eles têm o desejo de buscar o Tao. É onde há relativamente mais pessoas que possuem a natureza Buda e qualidade de iluminação. Então, essas seitas atuam entre essas pessoas. Eu falei sobre isso para dizer a todos que tenham cuidado. Você deve prestar atenção a esta questão. Não pense que tudo que é do estrangeiro é bom. As coisas verdadeiras, primordiais, estão realmente aqui na China.
Agora, deixe-me falar de outro assunto. Vou falar sobre o Qigong das artes marciais. Atualmente, na sociedade, muitas coisas estão sendo chamadas de Qigong e isso gerou grande confusão. Além das formas de cultivo da escola Buda e da escola Tao, é claro, apenas coisas no nível mais baixo da prática de cultivo são chamados de Qigong. Um fenômeno estranho surgiu, ou seja, surgiram vários tipos de coisas como o Qigong da dança, o Qigong da música, o Qigong das artes plásticas, o Qigong da caligrafia. Basicamente, tudo virou Qigong. A base teórica dessas coisas é muito simples e sem quaisquer princípios de Qigong. É tão simples a ponto de ser ridículo. O motivo que faz eles chamarem de Qigong é que, quando eles fazem as coisas, eles as fazem em transe. Como eles pintam em transe, para eles isso é Qigong. Eu digo essas coisas são... estão simplesmente enganando as pessoas. Então, passa a ser feito em transe para se tornar prática de Qigong? Não, não é assim. É só para relaxar o corpo, para ajustar o corpo, é praticar Qi. São coisas para cura e saúde. Se for assim, se estar em transe torna algo Qigong? Antes eu costumava contar uma piada e todos costumavam rir. Eu dizia que se uma pessoa fosse ao banheiro em transe, o que isso seria? Será que também se tornaria Qigong? Eu digo, isso não é danificar o Qigong? Não é menosprezar o Qigong? Prática de cultivo pode ser algo tão simples? Basta você estar em transe, que já é prática de cultivo? O Qigong era originalmente algo extremamente vasto e profundo, algo que transcende todas as disciplinas acadêmicas. Claro, estou falando sobre esses tipos de Qigong, e eu sempre falo disto para que algumas pessoas possam entender isso. Nos últimos anos, parece haver menos dessas coisas. O nosso sistema, o Gong, se espalhou tão amplamente. Muitas pessoas já o conhecem. Há algumas pessoas que falam de Qigong da caligrafia. Ok, então vamos falar sobre o Qigong da caligrafia. Essa pessoa percebeu que não daria certo se ela continuasse a fazer as coisas do jeito antigo. Então ela inventou algumas coisas e chamou isso de Qigong da caligrafia. Eu vi um anúncio em uma revista de Qigong. Eu esqueci o nome da revista. O que ele disse sobre sua prática de Qigong? Medite sentado de pernas cruzadas. Concentre-se no Dantian, na região do baixo ventre. Fique sentado assim, de 15 a 30 minutos. Então, usando a intenção mental, conduz o Qi para que ele vá para o braço e, em seguida, use a intenção mental para levá-lo para a mão. Vamos deixar claro, é apenas intenção mental. Se alguém pode realmente conduzir o Qi, é outra história. Intenção mental. Use a intenção mental para pegar o pincel, então, usando a intenção mental, traga o Qi até a ponta do pincel e, em seguida, comece a escrever os caracteres. E isso é o Qigong da caligrafia. Eles até queriam realizar um seminário. Não é enganar as pessoas? Ah, então isso conta como... Conduzir o Qi para algum lugar para fazer alguma coisa faz disso o Qigong? Então, antes de comer, vamos todos se sentar na posição de lótus e meditar um pouco. Em seguida, pegar os pauzinhos, trazer a intenção mental para a ponta dos pauzinhos, pegar a comida e colocá-la na boca. E isso seria o Qigong de comer, certo? E tudo que nós comêssemos teria energia, para o caso dos nossos estudantes. Essas coisas não podem absolutamente ser chamadas de Qigong. Quando eu estava em uma feira de saúde, a feira de saúde de 1992, havia um homem que escrevia caracteres com uma pena. Na época, eu estava muito ocupado por lá, por isso, às vezes eu me cansava e saía para passear e fazer uma pausa. Fui até lá para dar uma olhada no Qigong de caligrafia, onde esse homem escrevia caracteres no papel. Depois que terminava de escrever, ele usava a palma da mão. Eu vi que a palma da mão dele era toda preta. E ele emitia Qi para cada caractere. O que ele emitia era tudo Qi preto. Sua caligrafia estava pendurada lá e era vendida a preços muito elevados. Mas as pessoas que as compravam eram todos estrangeiros. Quem as comprava e as levava para casa teria má sorte. Diga-me, poderia esse Qi negro ser bom? Seu cérebro estava cheio de pensamentos de dinheiro. Ele queria ganhar dinheiro com isso. Ele poderia ter coisas boas lá dentro. Ele não prestava atenção ao de virtude. O que ele emitia poderia ser bom? Ele não tinha qualquer gong. É apenas Qi. Então, eu estou dizendo, nenhuma dessas coisas pode ser chamado de uma escola independente de prática. Só o Qigong das artes marciais pode ser chamado de uma escola de Qigong. No entanto, há ainda um outro entendimento equivocado. Comumente, há pessoas na comunidade das artes marciais e não as que realmente praticam artes marciais, pois elas entendem isso. Estamos falando dos punks das artes marciais. Eles acham que o deles é o verdadeiro Qigong. Eles lhe dirão, que tipo de Qigong é o seu? Eles acham que o deles é o Qigong ortodoxo. Na verdade, eu digo a todos, na antiga China, tanto na escola Buda como na escola Tao, existiam sistemas que combinavam o cultivo interno e externo. O cultivo e prática das artes marciais eram frequentemente praticados juntos. Há muitos deles, então é fácil de fazer confusão. Por que eu digo que o Qigong das artes marciais pode ser considerado como uma escola de Qigong? Porque ele tem uma linha milenar de transmissão e tem suas próprias teorias independentes para orientar o cultivo e tem também os seus próprios métodos de cultivo. É relativamente completo, por isso é uma escola independente. No entanto, embora seja assim, na maioria dos casos, o pouco de energia que é desenvolvido praticando o Qigong das artes marciais não vai além das pessoas comuns. Então, é só uma habilidade de pessoa comum. Além disso, ele só funciona em um nível muito baixo. Além disso, o pouco de energia que eles desenvolvem no nível baixo é apenas uma capacidade sobrenatural que aparece no nível mais baixo do cultivo interno. No passado, costumava dar exemplos sobre isso, mas agora eu não vou falar sobre isso porque não temos muito tempo. Muitos de nós sentem que suas mãos estão como... Eles sentem que não estão usando muita força porque não há uma sensação de força. Não é como no caso das pessoas comuns. Quando a mão é colocada sobre algo, eles sentem muita força. Ou quando toca alguma coisa, eles sentem muita pressão. Quando algumas pessoas lavam as mãos ou os pés, embora eles não usem muita força, a pele fica cheia de hematomas, como se tivesse sido espancada. Sempre que eles pressionam algo que está na mão, isto é esmagado imediatamente, ainda que eles não usem muita força. Na verdade, tudo isso é o trabalho dessas capacidades sobrenaturais de Qigong duro, ou seja, no cultivo interno, em um nível muito baixo, quando a pessoa controla seu xinxin, ela pode desenvolver essas capacidades sobrenaturais. Então, como é praticado o Qigong das artes marciais? Vou falar sobre isso brevemente. No começo, eles têm que praticar conduzindo o Qi. Conduzir o Qi para os braços, conduzir o Qi para os pés, para as pernas, para o abdômen, para o tórax ou para a cabeça. E em seguida, eles golpeiam uma árvore. Golpeiam e golpeiam, até mesmo perfuram-na. É assim que eles praticam. Claro que no começo ele não consegue sequer mover o Qi. Ele não sabe ainda como conduzir o Qi. Ele consegue isso pouco a pouco. No início, quando ele golpeia uma árvore com a mão, dói muito. Ele bate ambos os lados das mãos em uma laje de pedra. É muito dolorido. Ele bate com ambos os lados da mão. Com este lado da mão, não é muito ruim, porque é mais grosso. Mas deste lado, o osso é apenas coberto com uma camada de pele e começa a sangrar logo no primeiro golpe contra a pedra. Então, o que precisa ser feito? Ele começa a balançar seus braços para que a circulação do sangue se inverta. Na verdade, incha. E depois, quando ele golpeia, não dói mais. Claro que à medida que ele avança na prática, pouco a pouco, ele se torna capaz de conduzir o Qi. Depois que ele move o Qi para um lugar, fica todo inflado. Você pode pegar um grosso bastão e dar o seu máximo para atingi-lo tão duramente quanto você puder. Bom, bom. Será como se o bastão golpeasse uma bola de borracha. E não machuca, realmente não dói. Quanto mais você bate nele, mais ele se sente bem. É verdade. No entanto, se você me perguntar, digo que ainda não é nada. Por quê? Porque conduzir o Qi ainda requer um procedimento. Qi não é nada, Qi é apenas algo dentro do processo de praticar o cultivo. Quando surge uma luta entre duas pessoas, quando é realmente violenta, eles vão trocar uma ou duas palavras e logo partir para os golpes. Se você disser, ei, me dê um minuto porque eu preciso conduzir o Qi, ele vai esperar por você? Ele vai bater em você até lá. Então conduzir Qi ainda não é suficiente. O que então pode ser feito? Ele precisa continuar a prática. À medida que ele continua a prática, cada vez mais, um pouco mais de Qi é usado exclusivamente para golpear e resistir a golpes. E assim, vai gradualmente se transformando nesse tipo de energia. E finalmente forma um tipo de matéria luminosa. Vista com os olhos, é como luz, tem grãos. Na verdade, é apenas uma capacidade sobrenatural de nível muito baixo utilizada exclusivamente para golpear e suportar golpes. Eu não disse que todas as pessoas comuns têm capacidades sobrenaturais? Desde que ela pratique assim, por um longo tempo, ela formará uma capacidade sobrenatural. Por ser de nível muito baixo, pode ser desenvolvida por meio da prática simplesmente como uma habilidade humana comum. Ela apenas pode ser utilizada para golpear e suportar golpes. No entanto, já se tornou uma matéria de alta energia quando chega a esse estado. Para começar, ela se manifesta em outra dimensão. Ela viaja em outra dimensão, por isso vem e vai muito rapidamente. Para isso, ela não precisa mais do controle do pensamento da pessoa, porque ele comumente a exercita assim. Então, quando ele quer estender a mão para golpear alguém, o gong já estará na palma da mão. Quando os outros forem golpear você e você se mover para bloqueá-lo, o gong já terá chegado ao antebraço. Vem e vai muito rapidamente. Este é o Qigong das artes marciais do qual falamos. No entanto, você talvez ouviu ou leu que no Kung Fu existem habilidades como escudo do sino de ouro ou camisa de ferro. Há também aqueles cujo gong leve é muito poderoso, aqueles que podem fugir para outras dimensões e aqueles que usam suas capacidades sobrenaturais para lutar. Falando delas, eu tenho que lhes dizer: todas essas capacidades sobrenaturais existem. Todas elas existem. As pessoas que cultivam nas montanhas têm todas essas capacidades, mas você não encontrará essas capacidades sobrenaturais no mundo secular. Atualmente, as pessoas no mundo secular, não importa o lutador de arte marcial, nenhuma delas tem esses poderes. O verdadeiro escudo do sino de ouro e a camisa de ferro existem, sim, mas não é como as pessoas dizem. Talvez podem ser explicadas teoricamente. Vocês sabem, esse tipo de capacidade não pode ser desenvolvido apenas por meio da prática de artes marciais. Você não pode desenvolvê-las apenas praticando métodos de dar e resistir a golpes. É que elas estão completamente além das pessoas comuns. Estão muito além das pessoas comuns. Por isso, estão sujeitas ao controle de um Fá mais elevado, uma lei mais elevada. Então, para desenvolver tais habilidades, eles precisam praticar o cultivo interno. Eles precisam cultivar verdadeiramente. Mas o verdadeiro cultivo interno requer abandonar apegos humanos comuns, como apegos à fama, os interesses próprios, a ganância por dinheiro e desejos. Todas essas coisas têm de ser abandonadas. No entanto, você lê nos romances de Kung Fu que, por uma questão de dinheiro, ou por causa de uma mulher, ou de um tesouro escondido, eles lutam e matam pessoas. Todos eles voam, até mesmo entram em outras dimensões. Eles não podem ser mortos. Todos eles são realmente poderosos. Como podem essas coisas realmente existirem? São apenas exageros artísticos. Agora que os valores morais das pessoas chegaram a este ponto, elas estão simplesmente à procura de emoções. Elas vão atrás de qualquer coisa que sacie essa sede. Então, os escritores se aproveitam disso. Quanto mais bizarro é o livro, mais satisfará os leitores, e tanto mais o livro será vendido. Eles estão preocupados com o volume de vendas. Mas não passam de exageros artísticos feitos livremente. Esse tipo de capacidades existe, no entanto, não podem ser utilizadas desse modo. Caso contrário, por que o dinheiro não é roubado dos bancos se eles têm essas grandes habilidades? É assim. Se alguém não atingiu esse nível de Xinxin, ele não vai desenvolver esse gong ou capacidades. E se alguém atingiu esse nível de Xinxin, ele já sabe que ele não pode fazer essas coisas. Elas também podem ser explicadas teoricamente. Seja o escudo de sino de ouro ou a camisa de ferro, quando a densidade dessa capacidade sobrenatural é muito elevada, desenvolvida por meio da prática, forma um escudo ao redor do corpo que, por estar em outra dimensão, os seres humanos não podem vê-lo. Esse gong está em outra dimensão, por isso os seres humanos não podem vê-lo. Então, se você quiser golpeá-lo, se você quiser machucá-lo, a carne não conseguirá fazer isso. A sua mão carnal não pode fazer isso. Isso é feito pelo seu gong, e seu gong também está em outra dimensão. O gong dele é especializado em protegê-lo contra o seu gong. Sendo assim, você vê a sua mão bater no corpo dele, mas na verdade sua mão é barrada ali, pois o seu gong foi interceptado pelo gong dele. O golpe não o atinge, por isso você não pode feri-lo. Apenas a sua mão carnal o golpeou, mas ela não pode causar nenhuma lesão nele. É realmente como funciona, então também pode ser explicado teoricamente. Claro, agora algumas pessoas que, aquelas que realmente têm tais habilidades, não podem demonstrá-las, elas não podem fazer isso. Quando eu digo que não podem ser demonstradas, algumas pessoas possivelmente não acreditam em mim e talvez digam: bem, não há mestres de Qigong Duro que fazem demonstrações? Eu digo que são coisas muito limitadas, não passam de pequenas coisas para suportar golpes. Para coisas verdadeiras, como deitar sobre uma cama de pregos ou enfiar uma lança contra a garganta, não vamos falar sobre se deitar sobre uma cama de pregos, pois uma pessoa comum provavelmente possa fazer isso. Quanto a enfiar uma lança contra a garganta, pensem, as lanças de combate são tão afiadas que podem fazer um homem sangrar com o mais leve toque. Diga a ele para pegar uma dessas e vamos ver se ele se atreve a fazer isso. Aqui vai outro caso. Ele pega uma faca de aço brilhante, inoxidável. Ele pega um jornal e tchua, 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 fatia o todo. Enfim, ele é cortado verticalmente. É para que a multidão veja que a faca é realmente afiada. Em seguida, ele ergue a camisa para
que o público possa vê-lo cortar a própria barriga. Ele passa a faca realmente alta, mas ele tem medo de perder o ponto. Bam, bam. Ele corta assim, e a multidão começa a bater palmas e a dizer: pare, pare de se cortar. Eles ficam preocupados com ele. Eu digo que isso não é nada quando comparado com um escudo de sino de ouro ou camisa de ferro. Não passam de pequenas coisas utilizadas para suportar golpes. Se fosse realmente escudo de sino de ouro ou camisa de ferro, então não haveria corte e você assustaria muito as pessoas. Basta cortar de lado a lado e ver se ele sangra. Ele certamente sangrará. Então tais capacidades existem, mas não desse modo. Teórica e conceitualmente, o Qigong das artes marciais é praticado em movimento. O Qi passa por debaixo da pele, o Qi passa através dos músculos e não entra no Dantian, por isso não pode refinar o interior. Não pode refinar o corpo. Como os caminhos para cultivar o interior são praticados em tranquilidade, o Qi entra pelo Dantian. O Qi entra no baixo ventre, e enquanto a pessoa permanece em tranquilidade, ele altera a composição molecular de todo o corpo humano. Assim, ele pode refinar o corpo e transformar o corpo humano. Ok, isso é tudo por esta palestra.